Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos que vamos, minha galera. Muito boa noite para todo mundo. Agora 6 horas e 11 minutinhos, como eu disse mais cedo, Tony Café hoje pela manhã, fiz essa gentileza de estar aqui com essa equipe show de esportes, né? Nesse horário aqui da tarde e noite. E é claro, aproveitar para desejar feliz ano novo a todos vocês e ao mesmo tempo o boa noite do meu presidente campeão. Ah, chega para cá, José Maria de Almeida ou Joseph Marie.
Boa noite, Renatinho, feliz ano novo para você também. Boa noite, Fred, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Estamos aí a horas, né, do início dos famigerados campeonatos estaduais. Né? Eu digo famigerado porque a gente não vai ver equipe titular em lugar nenhum iniciando
esses campeonatos,
entendeu? A partir de sábado e domingo, quando a bola vai rolar. Especialmente aqui o da Bahia, onde há muito tempo os dois gigantes, Bahia e Vitória, decidiram que iriam disputar a competição com a equipe sub-20. Portanto, é um campeonato, será um estadual, entendeu? Nivelado por baixo, se iniciando no final de semana.
É, que pena, né? Porque muita gente sonha naquela possibilidade de ver um Bahia, de ver um Vitória jogando no interior, né?
Pois é.
É isso, rentabilidade.
Imagine ver um time titular de um Bahia e você ver uma equipe sub-20 do Bahia, a diferença é de água para vinho, viu, Renato?
É verdade. Vamos que vamos, nesse clima gostoso da primeira terça-feira do ano, o meu boa noite vai para ele, o imperador do rádio, alô, Júlio César, chega para cá.
Boa noite para você, meu irmão, boa noite, Fredão, boa noite, Zé Maria, ouvintes do Gabriela Esportiva. Cheguei agora do Mário Pessoa e o Barcelona segue sua vida aí, segue sua caminhada treinando forte, porque domingo tem estreia diante do Galícia, time que subiu o ano passado, né? Junto com o Bahia de Feira. E o Barcelona enfrenta o Galícia fora de casa, em Feira de Santana. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o time ilhéense, que nos seus primeiros 4 jogos vai ficar afastado aí da cidade de Ilhéus 12 dias. A maratona não é brincadeira não, viu? Domingo e quarta.
Pronto, olha aí. Lembrando que quando o Júlio César falou, eu e o turma aqui, vindo direto do estádio Mário Pessoa, pensei que ele estava se preparando lá, né?
Já pra jogar,
ele,
né?
Pra jogar. Já que estava na academia. Segundo eu soube aqui, informações que na ABB, no dia da premiação, ele estava com um prato só de saladas.
É, e está na academia já, então ele está voltando a ter uma preparação física de garoto mesmo.
É mole! Fred Menezes, muito boa noite para você,
boa noite, filho. Renatinho, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. Também fazer um comentário sobre a NBA, né, que vive no momento da temporada regular, no intermediário, né, na metade aí praticamente dos jogos, e aí mostrar mais ou menos como é que anda. E preocupado com os campeonatos baianos e estaduais, porque além de tudo, a utilização do sub-20, sub-23 aí, das equipes profissionais de ponta do Brasil, também se iniciou aí a Copinha de São Paulo, né? O campeonato juvenil, o campeonato da base mais importante do Brasil, é como se fosse o Brasileirão, e várias equipes aí, as grandes equipes. São 128 equipes, 32 grupos com 4 equipes, então é praticamente o país inteiro jogando futebol aí, a base, disputando esse campeonato tão importante, e assim as equipes grandes vão ter dificuldade até de montar suas equipes, provavelmente aproveitando alguns que já estão convocados aí e poderão não ser usados nos campeonatos mais importantes e botar para jogar essa turma para ver se encaixam também para o futuro, né, dessas equipes aí nos grandes, nas grandes competições.
Você foi muito feliz nesse comentário, Fred, porque a própria Copinha já começa a sentir os reflexos do campeonato estadual. O Bahia, por exemplo, pediu, acho que é o Pedrinho, né, o seu principal atacante sub-20, já está em Salvador. Deixou a Copinha, foi solicitado por Rogério Ceni para estrear já no domingo pelo Bahia, porque o Bahia vai utilizar uma equipe 100%, né, de jogadores sub-20, porque a equipe titular, a equipe principal, jogadores principais estão iniciando a pré-temporada nesta semana. Então, essa coisa mexeu de uma maneira tão grande que até a Copinha, imagine o jogador, esse Pedrinho, que devia ter um sonho, né, na cabeça dele, disputar a Copinha, e você ter que abandonar a competição para já ir para o time principal para iniciar a temporada.
Só que o detalhe, o Rogério Ceni pediu a direção do Bahia para comandar o time no Campeonato Baiano.
Ele vai ser o
treinador. Ele quer comandar. Entendeu? Ele não vai ter as principais peças nesses primeiros jogos, mas ele quer comandar a equipe que o Bahia vai utilizar nesse início da competição, que é um misto de sub-20, né, com alguns jogadores sub-23 e alguns jogadores também sub-18 que estão na Copa São Paulo, né, que vão ser aproveitados cá no time também. Então a gente só vai ver aí a aparição daqueles jogadores principais do Bahia, acredito eu, que a partir da quarta rodada o Bahia começa a inserir aos poucos esses jogadores. Mas as três primeiras rodadas...
Agora tem um detalhe,
é o time,
viu, Júlio?
Alternativo.
Ninguém espere Bahia e Vitória brilhando na Copinha, não. Porque
inclusive está jogando agora o Bahia.
As equipes que estão na Copinha já estão equipes muito alteradas em razão dessa mudança de planos, né? Por exemplo, o Pedrinho era uma das maiores esperanças desse time do Bahia, né? Desse time sub-20 do Bahia na Copinha, na Copa São Paulo, e de repente já fez hoje o primeiro treinamento em Salvador com o grupo que vai iniciar o Campeonato Baiano.
Lembrando também que essa mudança no campeonato, nos campeonatos regionais, já é uma mudança feita aí pela CBF, né? Já que o Campeonato Brasileiro começa mais cedo, vai começar agora no finalzinho de janeiro. Então as equipes que estão voltando agora estão colocando primeiro a equipe principal em ritmo de jogo, já se preparando para o brasileiro, para depois voltarem aos estaduais. Não é isso?
Só confirmando, o Bahia está jogando agora, nesse momento, lá em São Paulo, contra o CSA, pela Copinha. E o Vitória jogou também já hoje à tarde e venceu por 2-0.
Bacana.
O time do Vitória.
E a gente torce para que o Vitória, como sempre teve há tempos atrás, uma das melhores bases do Brasil, voltem a fazer isso, porque é uma forma de você, de repente, arrecadar. Então, se você não investe na base, você não tem como arrecadar, meu amigo, porque você vende o passe de um jogador, então você começa a investir no futebol, enfim, e tem retorno.
É a principal fonte de renda de um clube profissional, primeiramente é a base.
Isso.
Depois é os patrocinadores. Então, ainda mais no futebol de hoje, que um menino que tiver um pouquinho de qualidade, ele está valendo 30 milhões de euros, 40 milhões de euros. Quando você transforma isso em real, é muito dinheiro. Então você já pensou, o Vitória hoje, na situação que se encontra financeira, acertar um jogador desse aí, né, e botar uma multa lá de 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões de euros, e vir um time europeu e buscar esse jogador, o Vitória vai fazer um dinheirão, vai ter o caixa recheado para poder trabalhar, né, e sanar suas dívidas, fazer investimentos. Então é interessantíssimo o Vitória fazer um investimento na base e voltar a ser aquele clube revelador que sempre foi. O Vitória sempre foi um clube revelador.
Exato.
A maioria daqueles craques do passado aí, dos anos 90, 80, ou saiu de Bahia ou saiu de Vitória. Agora, com detalhe, por detrás desses dois times também, tinha um time que também revelava muito, que antes desses jogadores saírem, eles passavam ou pelo Vitória ou pelo Bahia, que era a Catuense. A Catuense também descobriu muitos jogadores no passado. Então, eu acho que a saída do Vitória também é esse investimento na base.
Bacana, muito boa noite para você que é apaixonado pelo futebol, você que amarra nos esportes, você que está chegando na nossa cidade, sinta-se à vontade, bem-vindo à terra da Gabriela FM, você que está saindo da nossa cidade depois de curtir o Réveillon maravilhoso, boa viagem, volte sempre, baixe o aplicativo da Gabi e ouça a gente, em qualquer lugar do planeta, hein? Temos aplicativo para smartphone e também para o iPhone.
O Gabriela Esportiva traz para você o que acontece perto da gente.
Bom, e o que acontece perto da gente aqui, o Júlio César veio direto do estádio Mário Pessoa. Tem notícias fresquinhas sobre a estreia do Barcelona de Léus no Campeonato Baiano. Alô, Júlio, a bola tá com você.
É, nós temos aí as informações básicas do time do Barcelona, né? Como eu já falei até aqui ontem. O Barcelona esse ano está deixando muito a desejar na sua assessoria de imprensa, mas sempre que a gente pode, a gente vai em busca. Por quê? Esse ano está difícil, porque o time está treinando fora da cidade, né? Está treinando em Una, está treinando na Oeste, e uma vez ou outra treina no Mário Pessoa. Só que a gente não está tendo informações do dia desses treinos, então a gente não tem como adivinhar. Mas hoje à tarde o time estava treinando no Mário Pessoa, o Paulo Salles, né, já está aí montando o seu time. O time do Barcelona é com 98% de um time todo reformulado em relação ao que jogou a última Série D, né? Nós temos aí de conhecido Sovaldson, Jean, o Gel, né? São jogadores que a gente já conhece. Os demais são jogadores desconhecidos, foram trazidos aí pelo técnico Paulo Salles, né, para a disputa desse Campeonato Baiano, que é a única competição que o Barcelona tem pela frente. É o Barcelona que vai ter uma maratona de jogos em 12 dias, 4 jogos. Né? O time do Barcelona vai ficar afastado da cidade de Ilhéus, porque o time sai para enfrentar o Galícia no próximo domingo, é 9:30 da noite. Esse jogo vai acontecer 9:30 da noite. Esse jogo vai acontecer depois do jogo do Bahia de Feira, que ele vai jogar na Arena Cajueiro.
Esse jogo vai ter... Esse horário é transmissão de TV, é?
Não.
Não terá transmissão.
Eu não sei se...
Mesmo estádio sendo utilizado, então.
Isso, mesmo estádio.
Mesmo estádio.
Então, repare, 9:30 da noite, o Barcelona pega o Galícia. Na segunda rodada, o Barcelona já vai de Feira de Santana para Alagoinhas, porque lá enfrenta o Atlético na quarta-feira. Depois do jogo do Atlético, o time volta para a Feira de novo, treina em Feira e recebe a Jacuipense na Arena Cajueiro. E o time permanece em Feira treinando e no sábado viaja para Salvador para enfrentar o Bahia lá na Arena Fute Nova. Então, são 4 jogos, os 4 primeiros jogos dessa maratona. É, 2 jogos com o mando de campo do Barcelona, Galícia e Jacuipense, e 2 jogos com o mando de campo, né, de Atlético e Bahia. Então esses 4 primeiros jogos vai ser uma maratona grande para o time de Ilhéus, né, que não tem estádio até o momento. O estádio está sendo aí adequado para a prática do futebol, ainda os laudos não foram liberados, e por isso o Barcelona vai estar mandando seus jogos em Feira de Santana, viu, Zé Maria?
Resumindo, nesses primeiros 4 jogos, um clube que foi reformulado 100% no seu elenco, né? Praticamente 100%, né? No seu elenco, houve uma reformulação, joga sem ter campo de jogar. Por exemplo, o jogo de sábado, o desgaste não é do Galícia, Fred, porque o Galícia vai descer de Salvador para Feira de Santana. O desgaste vai ser daqui do...
Para a Feira, né?
Do Barcelona, Ilhéus, que vai sair de Ilhéus para a Feira de Santana, jogar 9:30 da noite.
Uma viagem aproximadamente de 5 ou 6 horas.
A cada ano que passa, eu vou tendo aquela convicção de que o Campeonato Baiano de Futebol Profissional na Bahia está em declínio. No meu entendimento, é uma competição, primeiro porque não tem campos, ninguém tem mando de campos, né? Então, os clubes da capital ainda contam com os estádios que estão sempre reformados, né? A Fonte Nova, onde o Bahia joga, Pituaçu, que fez uma reforma muito bonita, o Barradão, onde o Vitória joga. E aí Galícia, entendeu? Jacuipense vão ter essa alternativa de utilizar, mesmo com um custo muito alto, o aluguel de Pituaçu. Quem está nos ouvindo agora não tem ideia nem dos valores do aluguel de Pituaçu hoje.
Então traga para a gente.
Esse estádio de Pituaçu, se você for utilizar sem venda de ingressos, né, Júlio?
Portões fechados,
o custo é menor, algo em torno de R$20 mil. Se você for utilizar quadro móvel para vender ingresso, entendeu? Esse custo chega a R$30 mil. Um campeonato de estádios ruins, de gramados ruins. Olha, gente, eu tenho 12 anos que deixei o futebol profissional. O Adalto Moraes é o mesmo gramado de 12 anos. 12 anos não. Eu deixei em 2011, dezembro de 2011. Então são o quê? São 14 anos.
15 anos.
15 anos. 15 anos, Júlio. E você vai no gramado do Adalto Moraes, a mesma coisa. Me perdoe, meus amigos de Jequié, também na mesma situação. Que gramado ruim tem o campeonato, o estádio de Jequié. Então é um campeonato baiano, gente. Primeiro, onde não tem estádios de futebol para as equipes jogarem. Quer dizer, o clube é de Ilhéus, mas não joga de Ilhéus, né? A Jacuípense é de Riachão de Jacuípe,
mas joga em Salvador.
Mas não joga em Riachão do Jacuípe, né? A Juazeirense consegue aprovar, só Deus sabe como aqueles laudos são aprovados lá em Juazeiro, na Bahia. É um gramado emburacado. Rapaz, é um gramado que ele só tem uma repercussão muito ruim quando Bahia e Vitória vão jogar lá, porque reclamam muito do risco de machucar um
não
jogador.
Não querem nem botar o jogador para...
Pois é, não querem nem colocar.
Entrar em campo.
Vai ser um alívio para Bahia e Vitória, nesse primeiro momento, utilizar a equipe sub-20, protegendo principalmente o Bahia, que tem um elenco muito refinado.
Ok, e só a gente lembrando, já que estamos falando de Galícia, de Jacuípense, que inclusive esses jogos serão a portões fechados até agora, que segundo a prefeitura, ainda não houve solicitação desses clubes para liberar o alvará de funcionamento aberto ao público. Então, esses jogos serão com portões fechados, tá certo? E no decorrer aí da nossa semana, pintando mais informações, a nossa equipe Show de Esportes aqui vai estar trazendo para você, que acompanha sempre o Campeonato Brasileiro, principalmente aí pela TVE.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Pois é, e vamos falar agora aqui, ó, do Atlético Mineiro misturando aqui com o Fluminense. Antes de começar o programa, tava num bate-papo aqui com o Fredão e a gente falando, de repente, do Hulk, que poderia pintar no Fluminense. Mas presta atenção, hein, gente. O diretor do Atlético Mineiro, Paulo Brax, afirma: ninguém está aposentando o Hulk. O executivo de futebol do Atlético concedeu entrevista coletiva na tarde de hoje. Ele começou a entrevista expondo que queria falar de 4 temas: Hulk, reforços, dívidas e janela de transferência. Ele garante que o clube não quer a saída do atacante. Brax não quis entrar em detalhes dos temas abordados nas reuniões com o Camisa 7, mas confirmou que o assunto está sendo tratado com o staff do jogador, que a diretoria não deseja a saída do ídolo. O Hulk é um ídolo. O Hulk talvez seja, para mim, o maior ídolo da história do Atlético. Você tem acompanhado as reuniões que vem acontecendo envolvendo ele, o staff e o Atlético. Ninguém da diretoria do Atlético Mineiro quer que Hulk saia, tá certo? O que tem de concreto é uma conversa que precisava acontecer, que é uma questão de contrato dele. Ele tem um valor no contrato dele líquido e há uma apuração no RH e no financeiro do clube para ver se esse valor está correto ou não. Ele pode receber mais ou menos. Outro tema que está na mesa é uma proposta de extensão contratual que o Atlético fez para ele até 2027. Eu vou passar aqui a bola para o Fredão, porque a gente estava conversando e muitos diziam que o Fluminense tem interesse na contratação do Hulk. De uma coisa, tenha certeza. Se você tem um time a nível de Fluminense, time grande no Brasil, que tem interesse no Hulk, e o Hulk permanecer no Atlético Mineiro, segundo aqui o seu diretor de futebol, dizendo que ele pode receber menos, eu acho difícil algum jogador aceitar diminuir o salário para continuar, sabendo que tem uma proposta melhor em outro clube.
Aí você falou tudo. Não existe a mínima possibilidade do profissional, principalmente em final de carreira, que recebe uma proposta superior às suas bases salariais, e é claro que ele vai mudar de equipe, né? Agora, eu, como torcedor do Fluminense também, eu gostei e fiquei satisfeito com a contratação do lateral esquerdo Arana, né? Pelo menos é o que foi indicado aí, que ocorreu essa semana. E, claro, o Hulk é um atleta já com a idade avançada, e a gente sofreu demais, o Fluminense sofreu demais nos últimos 2 anos por conta de ter muitos jogadores já em final de carreira, né, e com a idade avançada. Claro, é um jogador que passou pela seleção brasileira, jogou muitos anos em Portugal, é um jogador que produz, inclusive finaliza bem, então ele produz bons resultados, né? Mas é um jogador que sofreu muito para fazer gols esse ano com a bola rolando. Então é um jogador que fez gols de faltas, né, mais com a bola parada do que fazendo gols aí, ser um atacante, né, importante para um clube grande como o Fluminense, que disputa campeonato, vai disputar Libertadores, campeonato Série A brasileiro, vislumbrando uma boa classificação.
Agora, Fredão, você não acha que o Hulk é melhor do que Everaldo, não, hein,
Cacá? Não, Everaldo é um jogador que, se você for comentar isso com qualquer torcedor do Fluminense, que ele tem ojeriza a esse jogador, pelo amor de Deus.
Você não pode comparar Everaldo com Hulk, e muito menos René, entendeu? Com Arana. Então a mudança é muito melhor.
Não, eu sei, em relação ao que o Fluminense apresentou esse ano, é claro que, se você me colocar o atacante, o argentino, o Cano, há 3 anos atrás, eu preferiria Cano. Até porque na última Copa do Mundo, eu achei que ele podia ter ido para a Copa do Mundo pela Argentina. Inclusive, quando ele começa jogando no Vasco, isso é uma opinião, claro, pessoal, aí cada um acha.
Mas teve uma queda muito grande.
Teve uma queda muito grande. Eu inclusive, assim, eu nunca gostei muito do futebol de Cano ou de Hulk como centroavante. Então, um atacante lá da área e tal. Eu nunca gostei. Eu gosto muito do estilo de Pedro, que jogou no Fluminense e hoje joga no Flamengo. Para mim é um centroavante que não pode faltar à seleção brasileira, claro, jogando o seu melhor futebol, porque jogador de seleção, ele, para ser convocado para a Copa do Mundo, ele precisa estar jogando o seu melhor futebol, porque é assim que as outras equipes vão se apresentar lá, entendeu, Renatinho? Agora, é claro que o Fluminense, pelo que se apresentou esse ano, até a vinda de Hulk é uma boa aquisição, sem dúvida nenhuma, né, porque ele pode apresentar. Agora, o problema é que nós, o Fluminense, os torcedores do Fluminense, a gente sofreu muito com várias contratações, inclusive jogadores que passaram pela seleção brasileira, né, jogando fora do Brasil, e retornaram ao Fluminense e não vingaram.
Sim.
São uma infinidade de jogadores.
Agora, não adianta vir só Hulk pro Fluminense, porque o Fluminense primeiro tem que fazer uma limpa.
Posso trazer mais uma notícia aqui relacionada ao Flu? Olha só, o Savarino tem reunião na volta ao Botafogo e Fluminense espera que o meia aceite a transferência, viu? O Fluminense vive a expectativa de ter Savarino como reforço para 2026. O clube acertou os termos da negociação com o Botafogo, que envolvem a inclusão do volante Wallace Davi na troca. O jogador da base tricolor também deu sinal positivo. A conclusão do negócio depende exclusivamente do aval do venezuelano. Aí, Júlio, fica à vontade.
Não, aí a chegada de Hulk, a chegada de um Savarino já vai melhorando a qualidade.
Sem dúvida.
Já vai melhorando a qualidade do elenco. Mas não basta só esses dois, tem que vir, né, mais peças. O Fluminense precisa de um lateral esquerdo mais ousado, porque René já está na idade. Sim,
mas já
entendeu?
Tem Arana.
Arana, pelo que ele jogou em 2025, ele não joga em meu time. Agora, como vai começar uma nova temporada, possa ser que ele volte, é jogar aquele bom futebol, porque ele encerrou o ano jogando mal.
Você não acha que mesmo jogando mal o Arana é melhor do que...
Não, é melhor, mas só que futebol a gente tem que analisar o momento. Não tem jeito. Entendeu? É, apesar de que o momento do René também não foi um momento estrelado. Mas o René deu conta direitinho da lateral esquerda do Fluminense.
Muito limitado. Agora, eu discordo
sim,
de você.
Sim, lógico que é limitado.
Muito limitado. Arana é um jogador mais ousado, entendeu? Um jogador que joga em direção do gol. Um jogador muito ofensivo. Eu não diria nem que Arana é um lateral esquerdo, rapaz. Arana é um ala pelo lado esquerdo, onde joga no time do Atlético. E outra coisa, Hulk, gente... Durante muito tempo, na temporada passada, o Hulk carregou o Atlético nas costas.
Oh, isso é verdade.
Eu não reconheci isso.
Duas
um jogador
aí,
só né? Segurou o Atlético em momentos muito ruins. O Atlético era para estar brigando contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
Se não fosse
a decisão atuante, atuação atuante do Hulk em muitas partidas no final do Campeonato Brasileiro.
É o que eu tô dizendo, eu não tô aqui discutindo a qualidade do jogador, eu tô dizendo que ele jogou mal em 2025, pode jogar bem em 2026 no Fluminense. Qual foi a primeira posição que eu falei que o Fluminense tinha encontrado? Um lateral esquerdo. Por quê? René não tá mais à altura da camisa do Fluminense. René hoje é um jogador de time pequeno, terminar a carreira dele em time pequeno.
Não, o Fluminense precisa de muito jogador, de zagueiro,
precisa de volante. Precisa de ter.
Thiago, né?
Thiago Silva. Precisa ter um jogador para substituir o Samuel Xavier, né?
Samuel Xavier, o lateral direito.
Que quando ele não joga. O Fluminense, aquele Guga, pra mim...
Parece que o Guga tá de saída também.
Foi um jogador muito promissor. Você lembra, Renatinho, quando ele era do Atlético, que o Flamengo até queria trazer ele pra cá e ele não veio. Foi um jogador que todo mundo achava que ia até ser o substituto de Cafu na seleção. Mas o Guga não foi pra lugar nenhum. É um jogador comum.
Olha só.
O Fluminense precisa de um outro lateral direito.
O Fluminense prepara os últimos detalhes, inclusive, pra anunciar o Arana e diz que ele chega com status de jogador pra voltar a seleção brasileira. Vocês acham que Arana ainda tem espaço na seleção?
Eu acho que sim.
Se tiver bem, porque Arana, como eu disse, a temporada 2025 dele não foi boa, machucou, não teve aquele futebol que a gente conheceu no Corinthians e tal. Mas é um excelente jogador, tanto bem tecnicamente e fisicamente, para mim, hoje, ele é o lateral titular da seleção brasileira.
Vou lhe dizer mais, eu não tive a oportunidade de comentar sobre Savarino. Eu não acredito que o Botafogo vai fazer a loucura de liberar Savarino.
Mas ele quer o menino da base aí do Fluminense.
Ele está querendo, na verdade, o Botafogo está querendo um jogador da base do Fluminense em troca,
esse
nessa
Savarino,
troca.
Para
negociar.
Esse Savarino, envolver. Na minha visão, tem o mesmo peso, entendeu, da contratação do Hulk.
Sim.
Que esse menino, esse é um jogador que desequilibra, entendeu? Que tem uma visão. Eu não vou nem comparar a seleção, porque a seleção dele é tão modesta, né? A seleção venezuelana, que não dá nem pra gente analisar a carreira do Savarino pelos jogos da seleção. Mas pelos jogos do Fluminense, do próprio Botafogo, o Botafogo vai perder, vai desarrumar o meio-campo do Botafogo. É a única, entendeu? Os dois grandes jogadores do meio-campo do Botafogo eram o Marlon, que já saiu, né? Que já deixou a equipe, foi pro Palmeiras, e o Savarino. Se perder o Savarino, o Botafogo vai ter
toda
que começar
que
do
em
zero
campo,
o Savarino.
O Savarino,
melhorou Hulk,
muito o Botafogo.
Savarino, Hulk e Arana. Já é um Fluminense com uma cara diferente.
Com mais responsa, né? E eu vou trazer aqui informação sobre o Hulk, já que a gente abriu falando do Atlético, finalizando com o Fluminense. E o Fluminense continua atento à situação de Hulk no Atlético Mineiro. Lembrando que o negócio pode avançar depois do jogador autorizar o próprio staff a tentar um acordo com o clube mineiro para ir ao tricolor. O Galo manifestou que não deseja liberar o ídolo para o clube do Brasil. Logo, há duas questões a serem resolvidas para a negociação. Avançar, convencer os atleticanos a negociar e resolver as dívidas que o clube ainda tem com o jogador, hein? Após publicação da reportagem do Atlético Mineiro, entrou em contato com Globo.com e afirmou que não há pendências. O Hulk se apresentou normalmente para a pré-temporada no Atlético Mineiro na última sexta-feira, mas aguarda também a transferência que, segundo ele, pode rolar.
Bom, Bede, só para incrementar o noticiário do Atlético Mineiro.
Sim.
O Atlético, ele acertou a contratação aí do atacante Alan Minda, do Cercle Bruges. Esse jogador tem 22 anos, é atacante e tá chegando aí para compor aí esse elenco aí do Galo Mineiro na temporada 2026.
Bacana, a gente vai pro rápido intervalo comercial e voltamos já já com mais Gabriela Esportiva, no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recargas de equipamentos de informática. Fica onde, Beth? Na rua 7 de setembro, no centro de Ilhéus. Alusão pro grande Rafael e toda a equipe aí da InfoLaser, hein?
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração. Gabriela FM.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Estamos de volta com mais Gabriela Esportiva nesse clima gostoso de terça-feira, a primeira do ano. A gente deu uma passada muito que legal no nosso campeonato baiano. Júlio César aí trouxe informações, inclusive do nosso querido Barcelona, que estreia fora de casa. Vai jogar mais 3 jogos fora essa estreia em casa e acreditamos que no 5º jogo ele já volte ao estádio Mário Pessoa. São as informações que o Imperador do Rádio trouxe para você que está ligando o rádio agora, não pegou a primeira parte aqui do nosso Esportiva. A gente falou do Fluminense, enfim, falamos do Botafogo e agora a gente vai falar do Cruzeiro. O Cruzeiro que muita gente esperava que não ia ser aquela surpresa do Brasileirão. Chegou a disputar cabeça por cabeça com Palmeiras e Flamengo. E agora, Palmeiras está querendo Matheus Pereira. O Flamengo está querendo Caio Jorge. Eita nós, senhores, fiquem à vontade para esses comentários entre Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. A bola é de vocês, hein?
É, Palmeiras está querendo requalificar mais ainda o seu elenco, né? Então, a Leila, ela não pode deixar muito a peteca cair, porque ela tem o Flamengo hoje como um grande rival e como um espelho, né, para o time dela, e ela não pode ficar muito atrás. O Cruzeiro, eu não estou entendendo essa do Cruzeiro, né? Qualquer outro time dificultaria a saída de Caio Jorge. Mas o Cruzeiro não. Se pagar o que eu estou pedindo, você leva. Até porque se o Cruzeiro liberar Caio Jorge, ele não vai achar outro jogador.
Nem perto, né?
A altura para substituir. Você já perdeu o Gabigol. Apesar que o Gabigol era uma reserva, mas o Gabigol tem a história dele e a qualquer momento ele pode ter novas oportunidades e despertar de novo e voltar a ser aquele Gabigol do Flamengo de 2019. Né?
É, não precisa nem ser o Gabigol do Flamengo, né? Mas pois ser um jogador que... Então, surpreenda, jogue mesmo um futebol melhor.
Eu tô achando assim essa atitude do Cruzeiro meio estranha, porque você vê o Flamengo tá querendo o Flamengo tá fazendo uma reformulação em algumas peças do elenco, mas as peças que o Flamengo tem interesse, o Flamengo diz logo, aqui não tem negociação. O Cruzeiro foi atrás de Luiz Araújo, como você falou, o Flamengo, não, aqui não, se você quiser, você leva essa cebola murcha aqui, ó. Agora, né, Luiz Araújo, não. Se você quiser, tem Michael. Mas Luiz Araújo, não. Pedro, não.
A gente vê, entendeu? Os grandes clubes, eles sempre trabalham com o seu elenco e separam as peças principais para o ano, né?
Sim.
Então, isso ali ninguém mexe.
A base, né?
A base. Que ele está apontando. Ninguém, vamos dizer, um Vini Júnior entrou no Real Madrid. Cadê que o Real Madrid quer negociar o Vini Júnior? Só dando um exemplo aqui.
Embora tenha uma proposta do Chelsea aí.
Não, ele pode até sair no momento...
Quase um bilhão.
Depois de alguns anos, e você tem vários jogadores também na posição e querendo também se encaixar no clube, né, que é um dos grandes clubes, mas a gente vê que a grande preocupação de quem disputa um campeonato, qualquer campeonato importante, é você não pode abrir mão de um grande jogador, principalmente... para equipes que você disputa para ser o rival, pô. Então é muito bom. Como é que você vai vender um Caio Jorge pro Flamengo?
Reforçar
o adversário que Matheus vai derrubar.
Matheus Pereira pro Palmeiras.
Quer dizer, complicado.
Você pode negociar uma peça dessa, mas quando você tem outra já engatilhada.
Também.
Mesmo nível.
Exatamente.
Ou mais um pouco.
O superior. Eu vou pedir a permissão aí do grande Zé que trabalhou muito nessa questão de contratação de jogadores, bastidores. Zé, o presidente do Flamengo, meio linguarudo por acaso, Diz que tinha 1 bilhão para gastar. Aí, claro, quem está do outro lado vai entender. Já que o Flamengo tem 1 bilhão para gastar, eu também não vou desfazer fácil dos meus jogadores. Zé falou o seguinte: se tivesse 50 milhões, daria no Caio Jorge. Você sendo daria. Presidente do Flamengo hoje, sem choro nem vela, você daria esses 50 na pila, Zé?
Com certeza absoluta. E vou lhe dizer mais. O Cruzeiro, que esse ano fez a terceira melhor campanha do Campeonato Nacional do futebol brasileiro,
entendi.
Perdendo o Caio Jorge, perdendo o Matheus Pereira, entendeu? Não sei se ele fica entre os 10 na competição que vai iniciar esse ano.
É por aí.
Porque a perda técnica será terrível.
Enorme.
O Caio Jorge, o Renato, é o atacante mais técnico da atualidade do futebol brasileiro.
Pois é, e lembrando.
Esse é um atacante que tem força, tem juventude,
tem poder
talento,
de revenda.
Tem poder de revenda, tem
muito
talento,
futuro, né? Muito
tem
futuro.
Criatividade, é um jogador criativo.
Ele é um bom jogador até a altura de Pedro, mas ele faz uma coisa que Pedro não faz, é por isso que o Filipe Luís quer ele.
Aí eu digo uma coisa a você, Júlio. Nesse esquema tático do Flamengo, ele pode de repente jogar com o Pedro.
Pode também.
É, ele joga pela...
Porque ele pega pelas laterais, pelas alas.
Eu vou dizer uma coisa a você aqui, sem sombra de dúvida e sem medo de errar. Se ele vier pro Flamengo, Pedro é branco.
Você não acha que dá pros dois jogarem juntos?
Não. Não vai jogar os dois juntos.
Não, não é questão disso. Não é dizer que não vai jogar. Você acha que...
Não. Na cabeça do Filipe Luís.
Ah,
ele
é?
Pensa
é.
Em, de
ah,
futebol.
Sim, aí sim.
Pedro não joga. Pedro
não,
vai
Pedro,
ser reserva. Porque
eu acho
o Caio
que...
Jorge é um centroavante completo. Pedro é um excelente jogador, um excelente centroavante. O verdadeiro homem de área. Só que no futebol moderno hoje você tem que atacar espaço.
E primeiro esquema tático do Filipe Luís.
O pensamento dele é esse aí.
É o que ele tenta fazer com
isso.
O BH.
Ele tentou fazer isso com qualquer jogador.
Pedro é aquele jogador.
Em detrimento de Pedro, durante
o
ano, né?
Pedro, na visão do Filipe Luís, Pedro não ataca espaço. E o Caio Jorge ataca espaço. Ele é esse jogador inteligente. Ele finaliza bem, ele ajuda a marcar.
Ele corre, corre.
Ele tem,
né,
velocidade.
Corre mais o campo,
que Pedro,
né?
Não tem. Velocidade. E
peraí.
Ataca. Não, Pedro.
Não faça isso comigo.
Não, em relação a Caio.
O Jorge,
né,
é mais veloz.
Se comparando, né?
É mais veloz. Só que o Jorge tem esse destaque. É um jogador que ataca os espaços. E o Filipe Luís gosta desse jogador. Então hoje, eu não sei se para Pedro seria uma boa o Caio Jorge vindo.
Muitos dizem que, inclusive, o Flamengo tem proposta para Pedro para o meio do ano, né?
Vamos então esperar. Seja por isso que o Flamengo está em busca do Caio Jorge, porque ele sabe que o Pedro pode vazar no final do ano. Agora,
o
Zenit, acho...
inclusive, fez uma proposta.
Eu não lembro a idade do Caio Jorge. Alguém lembra aqui na mesa?
23 anos.
Pô,
nessa
pelo
faixa,
amor de Deus, 24. Gente. Com todos esses requisitos aí, 23 anos de idade, é uma merrequinha esse valor que o Cruzeiro está pedindo. Porque não vai achar um jogador. Esse é o jogador que falta ao Palmeiras.
É
o Palmeiras,
mesmo.
Entendeu? Não evoluiu, porque não tem. Tinha um atacante de beiradas que fazia.
Não foi o Vitor Roque que jogou
esse
ano.
Era o Estevão.
Né? Foi até
entendeu?
Bem durante um
Mas
período.
Mas nunca teve um atacante com a qualidade.
Lembrando
Caio
que
Jorge.
O Paulinho tá voltando, mas a gente não sabe como vai voltar.
Se machucou,
Paulinho, grande jogador parado, também. Né?
E fim de carreira também.
Cirurgia de público, jogador novo, cirurgia de público, mas é uma interrogação bem gigante esse retorno do Paulinho. O Palmeiras, quando perdeu o Richard Rios, ele nunca mais conseguiu uma peça igual àquela.
Tentou ali no meio de
campo,
agora
não,
com Andrés Pereira.
Trouxe
um
tal de Sousa.
Não, trouxe o jogador da Argentina também,
o Flaco Lopes.
O Flaco,
né,
Lopes é porque é atacante também.
Que,
né,
começou, até prometia ser um jogador diferente, mas estagnou também.
Eu acho
não
que
evoluiu.
A melhor contradição dessas todas aí que o Palmeiras fez foi a do Andrés. O Andrés deu um equilíbrio no
mas
meu campo.
Mas o Vitor Roque também começou a entrar em
risco.
Começou
Roque
bem.
Também,
começou bem.
Quando
tava
ele
bem.
Falou, no início ele teve dificuldade.
O campeonato muito cumprido. O Flaco Lopes estava fazendo uma dupla muito
também
boa.
Também adaptação, né?
Adaptação. Eles estavam fazendo uma dupla boa e depois deu uma queda de rendimento. E aí também não sabe direito, né, o que acontece fisicamente. Né?
Agora,
porque são muitas competições
o
também.
Que é o lado do
Matheus Pereira.
Porque o Palmeiras não tem um camisa 10.
É.
O Andrés não é camisa 10, não é um jogador pensador.
Segundo
o
homem do Matheus Pereira
O Andrés é o chamado camisa 8,
né? Isso, isso. Gente, olha só. E apresentado como diretor de futebol do Cruzeiro, Bruno Espino, inclusive, falou abertamente sobre interesse por Gerson e também sobre o fim das negociações com o Flamengo por Caio Jorge. Mantém cautela sobre a possível chegada do meio-campista, mas demonstra otimismo com as negociações, apesar de caracterizá-las como difícil. Nosso foco, sabe, está em Gerson. Temos todo o nosso respeito pelo Zenit. Foram feitas duas propostas oficiais pelo atleta que entendemos ser agressiva no ponto de vista comercial do Cruzeiro. A primeira proposta feita pelo Cruzeiro foi de 12 milhões de euros fixos, além da ida do zagueiro Jonathan de Jesus, que interessa ao clube russo e também avaliado por 12 milhões de euros. Os clubes estão em negociações e a Raposa demonstrou disposição de pagar um pouco, além de 25 milhões de euros, sem incluir Jonathan. Bruno Spindel explica que a parte da negociação consiste em convencer o Zenit que os valores estão dentro de um patamar positivo. Gerson chegou à Rússia no meio do ano, tem um gol em 12 partidas, mas a diretoria, a galera envolvida no futebol diz que é para o Cruzeiro abrir o olho com o pai do Gerson, o jogador Marcão, porque diz que ele tem mania de 6 meses depois já causar para de repente conseguir uma outra transação. O Gerson nunca cumpre contrato.
O aumento de salário, que era o que ele queria no Flamengo, né? E ele é complicado. O tal do. É diferente do pai de Neymar, né? Que sabe conduzir a carreira profissional do filho, mas. Esse pai do Gerson aí foi quem atrapalhou a vida do filho no time do Flamengo.
Agora, todos aqui conhecemos de negócio. Zé ainda, que é a pessoa especial aí do ramo de futebol, conhece empresários. Fredão também, um homem do dinheiro. Ô Júlio, eu não digo que o Gerson é inocente nessa história, não.
Não, claro que não.
Porque o empresário só faz o que o artista ou o atleta quer.
O empresário atende o pedido...
Do atleta.
Sem dúvida nenhuma. A gente não pode culpar o pai, não. E outra coisa, o pai tem que defender os interesses do filho mesmo.
Não, sem dúvida.
Aí todo mundo pode dizer, não foi uma transferência boa quando se diz que ele quer voltar para ficar em vista a seleção brasileira.
Mas em relação à conta corrente dele, com certeza foi muito boa.
Tá aqui. E os russos também não são besta, não, viu?
Não,
me
não
dá
tem,
o meu pra cá.
Não
que
tem besta assim, nesse não. negócio, não.
Olha, gente, vamos dar um pulinho aqui que a gente falou do Flamengo. Agora vamos falar do Cruzeiro, do Fluminense. Agora vamos falar do Flamengo. Flamengo e Cruzeiro escreveram mais um capítulo da relação de negociações conturbadas. A negativa pela transferência de Caio e Jorge, que soma episódios vividos pelo presidente Bapo e Pedrinho, desde que ambos assumiram os clubes. Lembrando que a transação entre Caio e Jorge está sendo feita com os dois presidentes exclusivamente cuidando do assunto. Em algumas situações, o Globo Esporte disse que o Cruzeiro estava pensando em entrar na justiça contra o Flamengo por aliciamento. Já o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, que é o filho do Pedrinho, o Pedro Júnior, diz que isso é mentira, diz que isso não existiu, mas pelos bastidores, diga-se de que o Flamengo ofereceu o dobro e mais um pouco do que o Caio Jorge ganha no Cruzeiro e diz que isso aí deu uma balançada no Caio Jorge. Então, a diretoria do Cruzeiro está de olhos abertos também, porque, por um lado, o Cruzeiro aceita 30 milhões, mas quer Luiz Araújo. O Flamengo quer oferecer 30 milhões, mas oferece o quê, o Júlio? O Cebola o quê?
A Cebola que já murchou lá no tabuleiro do Flamengo. A Cebola tá doida pra
mudar. Ele fez bons jogos no final do campeonato.
Mas ele mesmo quer sair, já que ele quer sair, deixa ele sair. Né? Jogador quando bota na cabeça que quer sair, não
essa Cebola
murcha. Mais vontade pra jogar, não existe.
Essa Cebola murcha eu aceitaria no Vasco. Entendeu? Cairia como uma luva no ataque do Vasco.
O Fluminense mostrou interesse, não foi? O Fluminense mostrou interesse no Cebolinha. Chegou até a fazer proposta.
O Fluminense precisa de um jogador desse nível aí também.
O que a gente está falando aqui com relação aos jogadores é que o Cebolinha reclama que ele precisa de mais rota.
E ele tá correto, ele não pode ficar vivendo de...
Agora o Flamengo não tá tendo lugar, ele tem que sair do Flamengo.
Pois é. De banco de Lino, que às vezes Lino não tá fazendo...
Rapaz, você falou de um jogador aí que chegou chegando, como o de Marinho Santos, mas Depois teve uma queda drástica, foi Samuel Lino.
Dizem.
Pois é.
Dizem que
já, tá ar, na hora.
O ar da noite do Rio de Janeiro.
Já fisgou ele, né?
Exatamente.
Tá na hora também do Flamengo emprestar esse menino, senão esse menino não vai ter jeito, não.
A maior contratação do Flamengo, da história do Flamengo, Samuel Lino.
Mas todos dizem também, assim como a gente falou, a questão do Vinha não permanecer no Flamengo, que o Lino foi um pedido do Felipe Luiz. O Felipe Luiz conversou pessoalmente com ele, convenceu ele a vir pro Flamengo, e é claro, a gente vai estar analisando que ele está recebendo muito mais oportunidades do que o Cebolinha, que reclama aí.
Sim.
Não é isso?
É, mas você não pode ter um jogador no seu elenco tido como a maior contratação e ter esse jogador no banco. Ele tem que jogar. Agora, não está jogando nada.
É, mas quando está jogando nada, ele vai sentar no banco.
Vamos dar um desconto também?
O Vina, chegou... o Vina, gente. É, faz sentido. É uma coisa de bom senso do Flamengo. Três bons laterais, entendeu? Não tem como segurar o Vina. E outra coisa, está liberando o jogador para um futebol sul-americano.
Sim, River Plate.
Entendeu? Vai pro River. No River, será um Vina ainda com mais qualidade. Você jogar, você está vestindo uma camisa de um gigante sul-americano.
Mas essa liberação do Vinha foi paga ou foi de graça?
Não, teve uma porcentagem que é muito pequena.
O Flamengo pagou nele, né?
E o Flamengo pretende fechar a negociação em 5 milhões, só que o River Plate queria como opção de compra. O Flamengo colocou no contrato que é obrigação de conta. Algumas pessoas dizem que o ideal seria o Flamengo emprestar sem essa obrigação de compra, porque caso o Alessandro resolva se aposentar no final do ano, você tinha um jogador preparado fisicamente, já que ele não está tendo oportunidade no Flamengo.
Ele vai jogar fora lá.
Exatamente.
E aí retornaria.
O que muitos reclamam são isso, né? Gente, eu vou trazer uma rápida passagem aqui com relação a alguns jogadores do Flamengo, principalmente da base, que estão emprestados, e muitos torcedores do Flamengo acreditavam que esse garoto seria uma grande revelação. O próprio técnico Felipe Luiz e a comissão, tá bom, de futebol do Flamengo reclamava do comportamento dele, que ele não se empolgava nos treinos e de repente emprestou ele. E eu vou trazer aqui informações sobre o Lohan. Olha, o Flamengo não terá o retorno de nenhum dos emprestados nos primeiros meses de 2026. Isso porque os dois jogadores que voltariam a ficar disponíveis não vão seguir na equipe. Mesmo assim, outros atletas seguem no radar no meio do ano. Carlinhos e Peterson estavam emprestados apenas até o fim do ano passado, mas não fazem planos do Fla. Inclusive, o Flamengo entrou em acordo com Peterson, já liberou a ele, deu o passe dele. Meu filho, fica com seu passe aí e tchau, tchau. Ele foi negociado com o Remo, portanto não vestirá mais a camisa rubro-negra, tá bom? O Vitória não quis renovar o vínculo como atacante e a opção agora ficou em compra de 4 milhões e meio. Carlinhos fez 4 gols em 23 partidas pelo time baiano e a intenção do Flamengo era rescindir o contrato, mas apareceu a oportunidade de empréstimo sem custos para o clube carioca, o que resolveu a situação. Já o ponta esquerda cria do Ninho do Urubu, com contrato até o fim de 2027, mas o clube chegou a um acordo pela rescisão. Peterson, que vinha sendo emprestado pelo Flamengo desde que subiu ao profissional, passou pelo Atlético Paranaense, Estrela Amadora de Portugal e Juventude, e estava no Paysandu, que terminou a Série B na lanterna. Fez um gol em 10 jogos. Já a relação do Lohan está cedida ao Pisa, da Itália. Há uma cláusula de contrato que prevê a compra dos direitos caso ele atue pelo menos metade dos jogos na temporada e não seja rebaixado. O jovem de 19 anos soma 7 partidas e apenas um gol. Não está bem. O Vitor Hugo está emprestado ao Santos até julho. O contrato não possui opção de compra fixada, porém o Peixe tem a preferência caso o Flamengo receba uma oferta para vendê-lo, senhores.
Esse Lohan foi uma estrelinha daquelas que a gente vê de vez em quando cair, né? Que caiu do céu. O Flamengo vai perder? Não dá. Um time como o Flamengo, com o tamanho do Flamengo, com a responsabilidade do Flamengo, com o elenco que o Flamengo tem, com a realidade financeira, não pode estar perdendo tempo. Então, vida que segue para Peterson, para Lohan, para o próprio Carlinhos. O próprio Carlinhos foi muito prejudicado no Vitória. Foi pouco utilizado no Vitória, entendeu? Só teve praticamente atividade no Vitória num determinado momento. Ainda assim conseguiu fazer mais de 20 partidas. No meu entendimento, seria um jogador que, se tivesse sido utilizado, poderia ter criado uma situação diferente para o Vitória, porque o Vitória tinha carência na posição.
Ainda mais depois da saída do Janderson, que era aquele jogador que jogava aberto pelo... Né? Ali sim, a gente tinha que começar a ter oportunidade, né? Mas o Thiago Carpini queimou o Carlinhos. Eu não sei, tem alguma coisa dentro de mim que fala que o Carlinhos é bom jogador. Porque não tem como você jogar pelo um time pequeno, um campeonato carioca e ser artilheiro da competição.
Jogador que tinha qualidades, entendeu? Que a gente não vê. Não. Raramente no ataque.
E é um jogador
pelo
novo.
Alto, cabeceava bem.
Carlinhos tem 25 anos, fez pois a base dele no Corinthians. Pois né? Então, agora...
Acho que está aí a caminho do Remo, né?
Sim, é pro Remo.
A caminho do Remo. Vai brilhar no Remo,
vai.
Se tiver apoio lá no Remo.
O que eu não entendo no Flamengo é o seguinte... Como o Flamengo tem facilidade de apagar as estrelas, aqueles jogadores que eles consideram como estrela. Porque se a gente fizer um apanhado aqui, falaram que o menino ia ser o novo Zico da Gávea, o Eric Flores. Esse daí apagou. Mas antes dele veio um tal de Thomas, que Luxemburgo lançou, apagou. Veio um jogador de beirada chamado Paulo Sérgio, apagou. Veio um jogador de beirada chamado Rafinha, que veio parar aqui no Bahia. Cheguei até a entrevistá-lo naquele jogo lá Bahia e Santos, daquela confusão. E Thalys, que ainda estava no Bahia. Esse Rafinha apagou, né? E aí, por aí, o Adrian, o novo Zico da Gávea, de novo, apagou. O filho de Bebeto, Matheus, apagou. Vem agora esse Lohan, estão apagando o menino. Matheus Gonçalves saiu de graça, o jogador que era tido como... Né?
Júlio,
eu não sei que facilidade é essa de apagar as estrelas que...
Assim, o que eu analiso do Flamengo dessa época aí que você saiu falando, esses meninos aí, fora essa nova safra que vieram de 2025 para cá, eu acho que o Flamengo não tinha uma estrutura, nenhuma base para de repente se revelar jogadores. Zé pode dizer mais, e você melhor ainda que se acompanha. Tem meninos que sobem com 18, 19 anos, mas não tem estrutura para estar disputando o jogo com 22, 23. E no meu entender, e nas declarações da comissão técnica do Flamengo e também do Felipe Luiz, sabe o que acontece hoje com esses meninos, Fredão? Sim. O cara sobe, daqui a pouco faz um contrato, fica marrento, vai para a festa nas favelas, o cara pinta o cabelo, o cara compra um carrão e esquece que ele é jogador de futebol.
Renato, a situação...
Iniciante,
dos dias,
né? Iniciante.
A situação dos dias atuais do Flamengo são muito diferentes de um passado não muito distante. Isso. Né? O Flamengo, quando tinha dificuldades de caixa, promovia, precipitava determinadas subidas de jogadores, Júlio, pela necessidade... Entendeu? Que tinha nas posições com jogadores muito carentes. Hoje é diferente. Hoje o Flamengo já contrata o jogador pronto, feito. Só vai entrar naquele projeto do Flamengo o jogador que efetivamente tem a qualidade.
Tem muita, né?
Muita qualidade. Não é nem qualidade, muita qualidade.
É por aí.
Porque com pouca qualidade você não tem nem como ser banco naquele elenco do Flamengo. Então a situação mudou. Então hoje o Flamengo tem uma tranquilidade que o Vasco não tem, que o Fluminense não tem, que o Botafogo não tem. Porque quando você não tem recursos, as contratações, Júlio, são niveladas sempre por baixo.
Beleza, e a gente vai chegando ao finalzinho aqui do Gabriel Esportivo. Hoje muito assunto aqui que a gente bateu na mesa, mas a gente vai fechar falando também aqui de nada mais, nada menos do Santos, hein? Gabigol estreia quando? Atacante volta em boas condições ao Santos e depende apenas de Vovosda. Olha só, a reestreia de Gabigol com a camisa do Santos
acontece neste sábado às 16 horas, diante do Novo Horizontino pela Vila Belmiro, pela primeira rodada do Paulistão, dependente exclusivamente da decisão do técnico Juan Pablo. Segundo fontes ligadas à comissão técnica do Peixe, o centroavante se apresentou muitíssimo bem fisicamente para a curta temporada e iniciou os trabalhos no CT Rei Pelé na última sexta-feira. Não há limitação clínica para Gabigol jogar no fim de semana, desde que não ocorra nenhuma mudança de panorama nos próximos treinamentos, como algum incômodo que eventualmente possa surgir nas atividades nos próximos dias. O Santos tem mais 5 sessões de treinamento antes da estreia do estadual. Na quarta e na sexta, os jogadores vão trabalhar em 2 períodos. Na quinta, a atividade ocorrerá somente à tarde. O próprio Gabigol se mostrou disposto a atuar no sábado, mesmo com poucos dias de treinamento. Senhoras e senhores, o Gabigol pode se reerguer no Santos?
Eu acredito que vai se reerguer. Voltou à casa dele, foi lá que ele foi revelado. Está ao lado de um dos maiores amigos dele.
E cunhado
Neymar, né?
Conversou até com o pai de Neymar sobre isso.
Pois é, e tem outra. Eu falei o ano passado, eu repeti. O elenco do Santos não é ruim. Voivoda vai dar um jeito nesse time.
Mas ele comentou com o pai de Neymar que o Santos precisa contratar. Para fazer com que eles
não
tenham mais...
Não é um timão.
Ah,
o Santos tem um time, não tem um elenco. Precisa contratar, claro. Porque a temporada é muito difícil, são muitos jogos,
claro,
você precisa ter peças. Mas eu tô falando assim, Santos não tem um time ruim, não tem. Tem boas peças lá, passou dificuldade nesse ano de 2025, porque brincou com futebol, demorou de trazer treinador, aí apostou em auxiliar de 20 anos, não deu certo, depois apostou no filho do Tite, não deu certo, e o Santos brincou. Deu sorte de ter escapado do rebaixamento. Mas agora no comando do Vovô, você vê que na reta final do Brasileirão ele conseguiu dar uma mexida no Santos e melhorar um pouquinho a cara, fazendo com que o Santos fugisse do rebaixamento. Agora não, ele está começando uma temporada, ele já conhece o elenco do Santos. O Santos está em busca de contratações, já chega um Gabigol que já dá uma moralzinha, já melhora um pouco mais a cara do ataque ali do Santos. Eu acho que o Gabigol vai se reerguer no Santos e o Santos vai, esse ano de 2026, eu acho que vai apresentar um futebol melhor do que foi em 2025.
Bacana, e a gente dá um pulinho agora para falar do Vascão da Gama, já que a gente está falando sobre revelações aqui. O Zé chega, respirou forte. Olha, eleito o melhor jogador do Vasco em 2025, Rayan representou-se hoje ao Moacir Barbosa para dar início às atividades. Em dezembro, o clube recebeu uma proposta aí de renovação com ele, claro. O clube fez uma proposta de renovação e agora a multa rescisória do atacante é de 80 milhões de euros, cerca de 500 milhões de reais. Olha, em dezembro, o Vasco recusou uma proposta do Zenit por Rayan, de 31 milhões de euros, cerca de 200 milhões. A direção fez uma contraproposta e pediu 50 milhões de euros, cerca de 327 milhões ao clube russo. O Zenit é um dos clubes mais interessados em Rayan. O time russo já havia feito uma proposta pelo atacante, destaque da temporada de 2025. O Vasco só venderá o jogador pelo preço que considera justo. Zé Maria, com o bolso cheio, 50 milhões, você compraria o Caio Jorge ou o Rayan?
Interessante é que o Rayan já vale mais do que o valor do Caio Jorge, né? Já tem valor
de mercado. É mais novo, não tem conclusão.
80 milhões, né, de euros. Rapaz, não sei, é um sufoco para o Vasco manter um jogador desse. Pela dificuldade de caixa do Vasco, pela situação financeira do Vasco, em recuperação judicial, mas não há dúvida nenhuma. Esse menino aí é um exemplo de que a base pode se surpreender e pode proporcionar, como hoje proporcionou o Vasco ter. É o principal ativo do momento do clube do Vasco da Gama.
Rayan. O grande problema, né, Zé, é que esse problema de caixa fez com que o Fluminense também perdesse o Luiz Henrique. Podia estar no Fluminense até hoje aí, decidindo campeonatos, jogando em alto nível. É um jogador que pode ser até aproveitado na seleção brasileira, né? Mas a gente vê isso, essa dificuldade de recurso.
Mas não é só isso não, Fredão. O que dificulta os times brasileiros? Assegurarem o atleta é a Lei Pelé. Porque se você seguir o Arraian, tem 19. O Vasco só tem mais 2 anos com ele aí. Se ele completar 21, já era. É automático isso, não precisa... Automático, ele recebe o passe livre dele. Então, o investimento que você fez naquele garoto que chegou lá com 9, 10 anos até profissional, você perde. Você perde. Então, aí o time da Europa vê o jogador, gosta. Aí vem pra cima.
Poder de compra, né?
Poder de compra. Aí se o time não chegar um denominador aí, chegar um...
O time perde.
Vai perder de graça. Perde de graça. Entendeu?
Turminha aí, informações sobre também contratações para o Vasco. Com acerto encaminhado com o Vasco, John Rogers se despede do Monterrey. O meia Juan Rogers usou suas redes sociais para se despedir do Monterrey do México. Colombiano, de 23 anos, tem um acerto encaminhado com o Vasco e deve ser o primeiro reforço do clube para a temporada de 2026. Na semana passada, Vasco e Monterrey encaminharam um acordo para empréstimo com opção de compra do meia, que é uma das prioridades da diretoria vascaína nesta janela. Ele pode jogar como faixa central do campo e também pelas beiradas. E além disso, Zé, você como um grande vascaíno, quais os reforços também de posições que você tem visão que o Vasco necessita?
Todos. Eu não vou dizer isso, todos, Júlio, porque seria você estar brincando, né, com o emocional do torcedor do Vasco. Mas o Vasco tem dificuldade nos zagueiros, né, tem carência nos dois zagueiros. No meu entendimento, a principal carência, porque até em outras posições... tivemos atuações e jogadores desconhecidos que conquistaram. O Barros é uma das grandes promessas, né? Do Vasco da Gama, e é primeiro volante.
Falar a verdade, não é brincar com o emocional do torcedor. Vamos lá. O Vasco precisa de mais um goleiro, porque se Léo Jardim sair, o Vasco não tem goleiro reserva. O Vasco precisa de mais um lateral direito para cobrir o PH. E precisa de mais um lateral esquerdo, né, para cobrir Piton. O Vasco precisa de mais 2 zagueiros, porque só tem 2 titulares. Quando os 2 titulares não estão, é um Deus nos acuda. Então aí nós estamos falando de 4 contratações. 2 zagueiros e 2 laterais, um direito e esquerdo. O Vasco precisa, né, de mais 2 jogadores de meio campo. Jogadores de meio campo que façam ali a primeira e a segunda volância, um de cada. E o Vasco precisa trazer mais, no mínimo aí, 2 meias. Jogue para frente. Um para substituir o Coutinho, né? E o Vasco precisa de um centroavante de área, porque o Vegete já está beirando os 38, 39 anos. Não é mais aquele Vegete de quando chegou no Vasco. E mais umas 2 ou 3 contratações de jogadores. 2 atacantes que joguem centralizado, mais 2 que joguem aberto pela ponta, para incrementar com esse time que terminou, que tem algumas peças boas.
Podem ser aproveitadas.
Né? Colombiano, né? O Gomes é bom. Apareceu outro jogador, um volante, esqueci o nome dele agora.
Alcoeça, inclusive, renovou até o final de 2026, hein? Ele que tem
contato com... Tem o Robert Renan, tem o Coeça.
Então nós estamos falando
Piton,
aqui...
Piton, inclusive, está voltando...
Pois é, Piton
trabalho.
É titular da lateral
esquerda. Nós estamos falando aqui de, no mínimo, Bed, 10 contratações para incrementar com esse elenco do Vasco que...
Mas não, você vê que aí que não... Você citou várias aí, dessas 10, mas você acaba citando jogadores para que quando aquele jogador principal titular saia, você possa colocar um para jogar... Na maioria desses aí que você falou, né?
Eu vou botar dessas 10 contratações aí, 5 que cheguem para jogar.
Para ser titular.
E 5 que para sentar no banco.
Ok.
Beleza, então, meus queridos, a gente chega ao final de mais edição do Gabriela Esportiva. O programaço foi gostoso, hein? Passou rapidinho, mas a gente teve muitos assuntos aqui em destaque. Falar em destaque, destaque de hoje, José Maria de Almeida. Fique à vontade para o seu alô final.
Bom, no meu alô final de hoje, eu vou falar sobre o Campeonato Estadual da Bahia. Não é o que eu desejo. Eu não desejo isso, mas a competição vai começar domingo. Júlio citou aí os 4 primeiros jogos do Barcelona. Barcelona, Júlio, precisa vencer 2 desses 4 jogos, entendeu? porque senão ele já começa uma campanha brigando contra o rebaixamento. Nós estamos falando de uma competição que rebaixa em 9 jogos, 4 jogos, praticamente a metade desse campeonato baiano. Então, esses 4 primeiros jogos o Barcelona não pode perder jogo nenhum. Eu falo perder porque, gente, essa é a realidade de um time que não tem onde jogar. Mas todos os jogos do Barcelona serão fora do município de Ilhéus, pelo menos esses 4 primeiros aí já estão garantidos como partidas que vão atuar fora. Se perder os 4, já sinaliza, já dá um passo muito importante para a briga contra o rebaixamento, porque no final de 9 rodadas a gente vai conhecer os 4 semifinalistas e a gente vai conhecer também os 2 rebaixados para a divisão da Série B do ano que vem. Alô? Um abraço, Renatinho, boa noite,
boa
até amanhã.
Zé, até amanhã. Fredão, toque final.
Bom, Renatinho, aqui só para dar um toque aí aos amantes do basquetebol americano, da NBA. Nós tivemos um grande jogo ontem, né? Entre o primeiro colocado do leste, o Detroit Pistons, vem fazendo uma campanha espetacular, com 27 vitórias e 9 derrotas, com o New York Knicks, né? Que é o terceiro, na verdade era o segundo colocado do leste, e passou a ser terceiro porque foi derrotado por 121 a 90. Hoje tem vários jogos, mas amanhã, nós, dia 7/1, nós teremos 2 grandes jogos. Entre o Boston Celtics, segundo colocado do leste, contra o Denver Nuggets, o quarto colocado do oeste, e 2 equipes do oeste, um embate entre o segundo colocado, San Antonio Spurs, e o Los Angeles Lakers de LeBron James. Então amanhã teremos 2 grandes jogos que devem formatar aí a classificação, claro, visando lá o final para a classificação dos playoffs. Então, amanhã, abraço para todos, uma boa noite aí para essa equipe maravilhosa aqui do Gabriela Esportiva, com a presença hoje de Renatinho, esperando que nosso amigo Tony Café se recupere rapidamente com o retorno dele, né? Então, boa noite a todos, para todos os ouvintes do Gabriela Esportiva, amanhã estaremos de volta.
Vamos, Júlio, nosso imperador do rádio, alô final.
O nosso alô final vai um abraço aí para meu amigo Thomas Divulgações.
Sim, figura.
Filho do nosso amigo Quincas, presidente da Liga. O Thomas também é diretor da Liga Grande de Futebol, tá ouvindo a gente. Então, nosso alô vai para ele hoje e para o pai, Quincas Ribeiro, presidente da Liga.
Ele é masoterapeuta também.
Viu? Rapaz, o homem dá massagem, viu? Eu quero dentro, vou agendar uma massagem para você relaxar nas mãos de Thomas. Valeu, um abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir, a gente aqui no Gabriela Esportiva.
Beleza. Como é o nome do seu pai, Julião?
Beré, o famoso Beré.
Seu Beré, aquele abraço também. Eu falei para o Júlio que eu sou fã do Beré, rapaz. De manhã cedo eu tô vindo para a rádio e o Beré tá rodando em Léo todo, viu? O homem não para não, tá aposentado, mas acho que tá melhor do que Júlio, não, Fredão?
Tá melhor do que Júlio. A atividade física é espetacular.
O tanto que aquele homem anda por dia.
Um abraço, Beré! Gente, por aqui a gente finaliza mais edição do Gabriela Esportiva hoje, a primeira terça-feira do ano. Lembrando, fiz uma passagem aqui muito que rápida com o Tony Café, que ficou pela manhã. Tony Café precisou ir ao médico. Zé Maria fez algumas recomendações a ele. E amanhã ele volta. Se conseguir sentar, vai. Colonoscopia. Amanhã, Tony, pega vocês. Eu duvido se ele não estiver ouvindo, viu? Eu duvido. Gabriela Esportiva, oferecimento InfoLaser, a mais completa em recargas e suprimentos para informática. Fone 3634-3222. Abraço aí o grande Rafael e a turma da InfoLaser.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.